Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas, as histórias inspiradoras. Eu agradeço a pontualidade de vocês. Nosso trabalho de hoje tem como tema um modo de acordar para os sonhos. Esse é o tema que vamos trabalhar hoje, um modo de acordar para os sonhos. E eu tenho em mãos um livro muito bonito, uma dessas crônicas modernas, uma dessas metáforas semelhantes a Fernão Capello Gaivota, Ilusões, do Richard Bach, Pequeno Príncipe. É uma curta novela que, escrita há pouco mais de 15 anos, ela rapidamente foi traduzida para muitos idiomas e ela traz lições muito suaves e sutis, mas também profundas. E esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, um modo de acordar para os sonhos. Toda a nossa educação ocidental, em grande parte por muito tempo, não teve um maior interesse no sonho como realidade. O sonho passou a ter um lugar de destaque lá no âmbito das ficções, lá nas distâncias, nas lonjuras, dos devaneios, e muito poucas vezes ele foi tido como algo tão concreto quanto a luz do sol, quanto as nossas caminhadas nas tardes de sol de inverno. E o nosso tema de hoje inverte essas questões, porque ele diz um modo de acordar para os sonhos. Este livro que eu tenho em mãos, de John, o sobrenome dele é Pemberty, John Pemberty. Ainda que a pronúncia seja bastante peculiar, eu escrevi o nome na tela para vocês. John Pemberty. John Pemberty, ele tem essa obra ele usa um trocadilho, né, no tema, no título do livro, porque é To Be or Not To Be. Ele botou be com dois es, quer dizer abelha. E be em inglês também é o verbo ser, estar. Então fica um trocadilho, né? Fica ao mesmo tempo ser e não ser, e ao mesmo tempo abelhar e não abelhar. Seria uma tradução livre para isso que nós vamos ver agora. Muito bem, vamos então ao trabalho. Essa é a curta novela de John Painter Bamberty. Ela se passa em uma aldeia de abelhas. E uma pequena abelha chamada Buzz, que é muito parecida com a maioria de nós, começou a apresentar algumas manifestações. Olhem o que ele escreve. Primeiro ele conta que Buzz gostava muito de viver como abelha, e a colmeia e a vida na colônia era muito boa. Ele gostava muito. E o texto diz, era justamente um dia e um tipo de dia que Buzz mais gostava. Era quente sob o sol e fresco na sombra. A terra ainda estava úmida da tempestade da tarde anterior e o trevo estava deliciosamente suculento. Dentes de leão amarelos salpicavam a campina, verde e viçosa em todas as direções, com muitas papoulas cor de laranja intercaladas. Isso contrastava de tal maneira com o profundo céu azul que deixava Buzz extasiado e sem palavras. A vida dele era maravilhosa como abelha. E o Buzz era uma abelha muito trabalhadora. Mas vejam o que acontece. Depois de um tempo, as coisas iam bem na colônia. As abelhas prosperavam muito. Então, John nos conta, Pemberty nos conta o seguinte. Embora estivesse se cansando da atividade constante, dia após dia, o que mais perturbava Buzz era o medo. o medo sutil que sentia em toda a colônia. Era uma força silenciosa, mas potente, que roubava a vida das operárias. Embora este fosse um vale abundante, eles viviam como se a fome fosse iminente. Mas algo dentro de Buzz me dizia que não havia por que se apressar. Eles teriam seu sustento, assim como as formigas, as lagartas, por que não conseguiam simplesmente reduzir um pouco o seu ritmo? Ter menos bocas ali para alimentar, deixar todas relaxarem, desfrutando um pouco mais da vida. Outra coisa, por que todas tinham de parecer sempre tão animadas e quase todo o tempo? A verdade era que, embora Buzz tivesse momentos em que se sentia animado e feliz, também tinha períodos de depressão e de tristeza. Buzz percebia, pela tensão na colônia, que ele não era o único a se sentir dessa maneira. Buzz, então, começa a questionar muitas coisas. Ele acha que ele tem problemas, porque ele fica pensando, ele fica questionando, ele fica dizendo, mas então a vida é isso? É trabalhar, é ficar cansado, é trabalhar, é ficar cansado? Se resume nisso? Vejam como prossegue o texto. Aliás, as ilustrações são lindas, lindas. Que ilustrações tão bonitas. É de uma artista plástica chamada Laurie Burrows. Muito lindas, muito delicadas as abelhinhas que ela coloca aqui. Uma graça essas abelhinhas. Então, o texto prossegue dizendo, tudo que seu pensamento havia conseguido até agora para ele foram problemas. Ele lembrava a si mesmo de que tudo que realmente queria era se ajustar. Às vezes, Buzz quase conseguia acreditar nisso. Fazia duas ou três viagens automaticamente, sem pensar em outra coisa além de sua obrigação. Uma espécie de torpor acompanhava esse movimento. Mas Buzz tentava se convencer de que estava tudo bem. Mas a verdade da questão era que, na maior parte do tempo, ele continuava a pensar, a questionar, a ser curioso. Simplesmente ele não conseguia evitar isso. Buscar alimento era uma atividade instintiva que exigia pouco de sua mente. Agora, ele conseguia, ao mesmo tempo, trabalhar e questionar. Isso estava começando a deixá-lo louco. Bom, um dia, o Buzz estava, como vocês viram, o fato dele começar a pensar e questionar começou a gerar muito problema para ele, muitas questões para ele. Um dia ele estava trabalhando e ele ouviu uma conversa daquelas abelhas todas. E não, ele não ficou nada satisfeito, e nem as abelhas com ele. Olhem a conversa que ele pegou. As abelhas estavam rindo das formigas, ironizando as formiguinhas, e elas diziam, olha estas formigas idiotas, zombou uma abelha. É tudo que elas fazem, é ficar o dia inteiro andando em círculos, acrescentou outra. A única coisa que as preocupa é construir um ninho maior e produzir mais formigas. São como máquinas, não têm consciência de si, da vida. Tudo isso parece tão sem sentido, as abelhas comentando sobre as formiguinhas. O Buzz ouviu isso e se sentiu muito mal. O texto diz, Buzz mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Estes eram os mesmos pensamentos que ele vinha tendo sobre a sua própria colônia. Ele não conseguia se conter. Então falou para aquelas abelhas, mas o que torna as formigas tão diferentes assim de nós? Diferentes de nós? Retorquiu a primeira abelha. Bem, aí eles entram numa discussão imensa. As abelhas ficam indignadas. Como ele poderia imaginar comparar abelhas com formigas? Não tem comparação. Uma disse, as abelhas são muito maiores. A outra disse, as abelhas têm inspiração, as abelhas têm liberdade, etc. Aí um ancião, vendo aquela discussão toda, mandou todo mundo calar a boca e disse, a real diferença entre nós, as abelhas, e elas, as formigas, vocês ainda não estabeleceram. Cada uma dessas formigas representa apenas uma peça de uma colônia. E além disso, elas têm pouca percepção delas mesmas. Nós não, nós somos indivíduos conscientes de nós mesmos e do ambiente que nos cerca. Somos livres, livres para fazer o que nos agradar. Quando esse ancião falou isso, vocês imaginam o que Buzz começou a sentir? Ele ficou muito chateado. Vejam o que diz o texto do John Pemberty. O texto diz: Buzz não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Livres? Replicou. Como pode dizer que nós somos livres quando tudo que fazemos dias após dias é construir a colmeia, buscar alimento, cuidar da prole? Buzz achava que as abelhas não eram livres de jeito nenhum. E mais, ele achava que a consciência da liberdade era mais uma prisão, porque aí mesmo é que ficavam atordoados achando essas coisas todas. Um dia, Buzz começou a se isolar. Ele não estava nada contente com a vida dele entre as abelhas, nem com as próprias abelhas. Ele achou que estavam jogando a vida fora, que eles não sentiam mais o sol quando amanhecia, a vida, as flores. Eles olhavam as flores como produtos. Buzz dizia, mas como pode fazer uma coisa dessas? O que nós estamos fazendo? Ele não se conformava. E um dia, ele estava voando e olha o que aconteceu. Uma abelha muito velha, chamada Bert, pousa pertinho dele. Prazer em conhecê-lo, respondeu Buzz, mas muito desanimado. Eu sou o Buzz. A abelha olhou, ficou olhando para Buzz e disse, não disse nada, ela ficou apenas olhando. Foi o Buzz que disse para ela, o que você está fazendo aqui, longe de todo mundo? E a abelhinha, essa Bert, disse, bem, eu venho aqui quase todos os dias para entrar em contato. Entrar em contato? Entrar em contato com o quê? Comigo. Comigo mesmo, respondeu Bert. É muito fácil perder isso nessa campina. Bert, de repente, captou toda a atenção de Buzz. Ele nunca tinha ouvido esse tipo de conversa antes. Bom, o Buzz encheu Bert de perguntas, né? Queria, ficou olhando aquela abelha e disse, mas o que é isso que essa abelha está dizendo? Entrar em contato com a gente mesmo? Bert começou a conversar com ele e disse, olha Buzz, você é uma abelha operária e tem de fazer a sua parte. Se você quer continuar nessa colônia, tem que fazer a sua parte. Mas isso não significa que você não pode ser quem você é de fato. Não é o trabalho que está impedindo você de se sentir satisfeito. Não é isso. É a sua atitude, Buzz. Pensando que o trabalho está separando você da vida pessoal, que o trabalho é o único aspecto da sua vida, você pode trabalhar e pode pensar ao mesmo tempo. E o Buzz, então, questiona tudo e diz para ele, tá, mas e aquelas outras abelhas ali que estão desperdiçando suas vidas, trabalhando, 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 dia após dia, até caírem mortas? Buzz, não fique tão preocupado com elas. Elas estão fazendo o que elas acham que é certo para elas, assim como você está fazendo aquilo que você acha que é certo para você. Tente ser mais compreensivo, Buzz. O poder está aí dentro de você, está em perceber as diferenças. E o seu coração está em perceber as semelhanças. O que você está usando, Buzz? E o Buzz não entendeu nada e disse para ele, olha, eu apenas vejo o que eu vejo. Não fique tão preocupado, Buzz, com o que elas pensam de você, disse Bert. Elas têm prioridades diferentes das suas. E se você passar toda a vida tentando agradá-las, vai ser um infeliz. Faça a sua parte. Deixe que a sua vida e não as suas palavras tragam alguma influência para os outros. A vida é essa jornada do eu. Muito bonito o desenho aqui do Bert conversando com o Buzz. Vocês imaginam o impacto que Buzz teve ao encontrar esse interlocutor? E como isso ecoou dentro dele? Ele achava que por ele se pensar diferente, ver essas contradições e paradoxos, ele era melhor, ele podia dizer para as outras, olha, não façam isso, não façam aquilo, etc. E o Humberto disse, não é nada disso. Você não é nada melhor, você é apenas diferente, ok? E se você quer, de fato, viver a sua vida, respeite quem vive diferente de você. Ele estava dizendo, respeitar quem vive diferente de você não é dizer eu vou ser macrobiótico, homeopático, filatélico ou outra coisa, tendo uma peculiaridade qualquer de colecionador, de alimentação ou de qualquer coisa, e então vou criticar os outros porque não fazem isso. Você está caindo na mesma situação que acabou de criticar o outro, se fizer isso. É isso que Bert estava tentando dizer para esse garoto. Buzz estava mais confuso do que nunca, diz o texto muitas páginas para frente. Toda a sua vida ele havia tido um conhecimento intuitivo de Deus, uma espécie de unidade com a natureza, e não havia necessidade de formalizá-lo. Essa fala vem porque o Buzz viu lá uma conversa sobre céu, inferno, ser bom, ser mal, e umas coisas, ele disse, nossa, mas isso não tem nada a ver com o que eu sinto de Deus, Deus não é assim. Sinto Deus nas flores, na poesia, nas estrelas, por que estão falando dessas? Ele ficou muito perdido. Ele vai conversar com o Bert sobre isso, né? E aí o Bert diz, olha, eu sempre tive um problema com essa palavra, Deus. Depois que Buzz terminou de expressar toda aquela conversa desconexa, o Bert disse, sabe, Deus significa muitas coisas diferentes para as abelhas. Para muitas, Deus é uma espécie de espírito de abelha gigantesco e vingativo que vive no céu. Eu simplesmente não consigo acreditar em algo assim. Bem, o que você acha então que é Deus, Bert? Perguntou Buzz. Eu não sei. Eu não acho que possamos compreender Deus porque só podemos perceber as coisas a partir da nossa perspectiva, que é limitada, é a perspectiva de abelhas, e Deus é muito maior que isso. O máximo que eu posso dizer é que Deus parece ser uma força criativa, universal, o curso de todas as coisas, ele é aquilo que é. Isso fazia sentido para Buzz, mas pensar em ter crenças tão diferentes do resto da colônia o intimidava, e ele disse isso a Bert. O Buzz não entendia que ele podia acreditar em coisas diferentes e conviver com os outros. Ele achava que acreditar em coisas diferentes era uma ruptura e que ele teria que ou se afastar ou criticar aqueles ou tentar mudar aqueles que pensavam segundo ele, errado, etc. Então, Bert estava tentando dizer para ele que não era nada disso. Que o fato de a gente pensar e sentir diferente é uma característica, não é? E nem por isso a gente tem que dizer para os outros, ó, você tem que se sentir e pensar como eu sinto, porque eu sou livre, você também tem que ser livre. Quem disse isso? E se o outro me disser, eu não quero ser livre? Para mim, a liberdade é bagunça, eu quero ficar cheio de regras, normas. E vou botar mais um cadeado na minha fechadura, aí eu vou dizer que esse está errado, que eu estou certo. Por quê? O que foi que nós não entendemos nessa jornada toda? Não é? O outro não tem que ser a minha imagem, a minha semelhança. Mesmo que ele queira, será que vai conseguir? É isso que Bert estava tentando ensinar a Buzz. Buzz, no momento da conversa dele, diz assim, você reza, Bert? Ele diz, olha, eu descobri que eu consigo resultados melhores controlando a minha mente, os meus pensamentos, o que fundamentalmente determina a minha experiência, a daquilo que eu estou tentando controlar, quando eu tento controlar as coisas, sabe? Isso fazia sentido para Buzz. Ele não conseguia acreditar na sua sorte de encontrar aquela abelhinha tão velhinha, né, nessa altura da vida. Buzz pensou em como tudo soava bem. Mas é que tem uma parte aqui que eu não contei para vocês. O Bert disse para ele assim, Buzz, olhe para dentro de você, procure sentir o que vai dentro de você. Procure ser amistoso com essas coisas. Era muito longe, se ele tentasse falar para esse menino coisas mais profundas, ele nem entenderia. Então ele tenta mostrar o básico para ele, né? Olha, tente compreender melhor suas coisas. E aí o Buzz disse para ele, Buzz pensou em como, eu vou ler aqui o texto, Buzz pensou em como isso soava bem, mas quando ele lembrou de sua experiência de olhar para dentro de si mesmo, surgiu uma sensação de muita tristeza. Bert, para ser bastante honesto com você, eu realmente não tenho tido muita sorte em olhar para dentro de mim. Parece que quando eu faço isso, quando eu olho para dentro de mim, eu fico infeliz. Ninguém jamais lhe prometeu que ser quem você é seria fácil, replicou Bert. Nem sempre foi assim para mim também. Buzz livrou-se de um pequeno grão de pólen que havia grudado em sua perninha e olhou para a campina, sentindo-se triste. Acho que eu estou com medo, Bert. Eu estou com medo de fracassar nisso. E quem sabe, Buzz, o que é o fracasso? E quem sabe o que é o sucesso? Seja como for, você tem uma vida aí para viver. O sucesso talvez seja estar no seu caminho, viver as suas coisas. Ainda que isso pudesse fazer sentido, ele tinha tantas dúvidas. Ele achava, ele via aquelas abelhinhas trabalhando, juntando, as pequeninas abelhas nascendo, sempre aquela vida duríssima de trabalho. Como ele poderia conciliar isso com achar-se, com viver, com de fato se sentir vivo? Buzz achava que as abelhas já nem se sentiam mais vivas. Elas estavam tão ocupadas em cumprir um papel, elas estavam tão preocupadas em... Olha, aqui no livro conta uma passagem em que a colônia vem uma enorme tempestade, muito forte, raios, trovoadas, e o pavor da colônia de perder o que eles juntaram, de perder o que eles trabalharam, e Buzz ficava observando isso, olhando a chuva, e dizendo, sim, isso é uma ameaça, ele tentava entender essas ameaças, tentava saber como aprofundar-se, se ele poderia, se conhecendo, modificar essas coisas. Porque uma das coisas que o Bert falou para ele é que se ele buscasse dentro dele vários elementos, as coisas seriam diferentes para ele. E aí ele pergunta, mas diferentes como? Eu posso mudar a realidade? Eu posso, com o meu pensamento, fazer com que as coisas sejam diferentes? E para essa pergunta que ele faz, o Bert tenta mostrar para ele algumas coisas. Só que o livro complica muito esses elementos. Um urso chamado Boris aparece ali. E esse urso vai devastar a colmeia. Eles vão ter que reconstruir tudo. Alguns desanimam, dizem que não aguentam mais. O próprio Buzz fica irritado contra o Bert. Diz, então é isso? É isso que, enquanto eu fico tentando me autoconhecer, vem esses perigos. Eu tinha que estar cuidando, ajudando o pessoal a não permitir que essas coisas acontecessem. Mas aos poucos ele começa a compreender o que o Bert falou, que o que significa que com nossos pensamentos nós podemos mudar as coisas é que se você está diante de uma linda campina cheia de flores, você vai colher mel, se você está em paz, bem, se você gosta do que você faz, se você se identifica com essas coisas, isso por si só já muda tudo o que está acontecendo ali. A natureza, as flores que você vai escolher, o tempo que você vai passar, como você vai viver as flores, o aroma, a delicadeza da pétala, tudo será diferente. E se você não agir dessa forma e deixar que o ambiente é que determine como você vai se sentir, aí quando existir um urso que vai arrasar, vai tirar o mel da colmeia, quando uma tempestade surgir, tudo que a pessoa vai fazer é entrar em completo desespero. Ou seja, educar o pensamento para que possa viver melhor é que era a grande lição que Bert queria passar para ele. E não que com o pensamento mágicas aconteceriam e outras coisas. O mundo é muito grande. Ao final de tudo isso, quando Buzz começa finalmente a compreender, o amiguinho dele, o Bert, precisa partir porque já está muito velhinho, o corpo dele já está muito cansado. Então ele vai para outro lugar muito distante e o Buzz começa a ir muitas vezes lá naquele pequeno riacho florido onde ele, primeira vez, ele encontrou o velho amigo dele. Ele vai lá meditar, ele vai lá serenar seu coração, ele vai lá aprender cada vez mais essas lições. O texto diz: Buzz reassumiu aos poucos sua vida como uma abelha operária, construindo a colmeia, alimentando as larvas, cuidando da casa, procurando comida e armazenando mel e pólen. Não havia mais nenhuma necessidade de defender a colônia contra os ataques. O desdém que Buzz costumava sentir por suas colegas operárias tornou-se coisa do passado, substituindo por uma crescente sensação de admiração e de solidariedade. Quanto mais seguro ele se tornava de quem era, menos se sentia ameaçado por quem elas eram. Vamos repetir essa frase? Quanto mais seguro ele se tornava de quem ele era, menos ele se sentia ameaçado por quem elas eram. Olhem, esta frase merece consideração, demora, pausa e aprofundamento diante de tudo que vimos aqui até agora na oficina. Quanto mais seguro ele se tornava de quem era, menos se sentia ameaçado por quem elas eram. Ele enxergava além dos seus medos, além de suas fraquezas, como se permitia ter os seus próprios medos e suas próprias fraquezas, e compreendia que cada um estava fazendo o melhor que podia fazer, dentro de cada possibilidade. Buzz passou a entender que todas as abelhas estavam desempenhando seus papéis perfeitamente, inclusive ele. Tudo era igual, nada tinha mudado, exceto ele. Durante o livro, uma das coisas que Buzz muito questionava Bert é quando Bert dizia que tudo está perfeitamente bem, tudo é perfeitamente arrumado e perfeito. Ele dizia: mas como que você pode dizer isso, Bert? Tem fome, tem abelha com fome, tem abelha com frio, tem abelha que nem colmeia tem. O que, que você está falando? E o Bert dizia: quando você tiver profundidade suficiente, Buzz, para compreender a dimensão e o caminho de cada um, você poderá compreender essas coisas. E sabem quando que Buzz consegue? Quando ele acorda para os sonhos, que é o tema da nossa oficina de hoje. Um modo de acordar para os sonhos. Quando ele acorda para a poesia da vida. Quando ele acorda para o fato de ele pode trabalhar, ele pode cooperar com os outros, e dentro disso ele pode ouvir as músicas que ele gosta e sonhar, ele pode escrever poemas, ele pode fazer da própria vida um poema. Quando ele acordar para esses sonhos, e ele acordou, então finalmente ele compreendeu todas essas lições do Bert, o querido amigo dele, que John Pemberton nos conta nesta linda obra, To Be or Not To Be, publicada em muitos idiomas, inclusive no português, no nosso lindo idioma. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Espero que tenham gostado. na nossa oficina, abriu imagem, o livrinho está aqui. A partir dos próximos dias, com as inovações que teremos aqui, todas as oficinas serão com imagem, com som para vocês. Agora, vou, como sempre fazemos, aqueles que quiserem colocar alguma reflexão, alguma consideração sobre isso que vimos hoje,